Marcelo, seja muito bem-vindo à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Rita, Vitória, é um prazer estar aqui com vocês.
Marcelo, para quem ainda não te conhece, como é que nasceu a ideia de contar a sua história e transformá-la em um livro e também em movimento? Conta pra gente.
Legal. Eu costumo me apresentar sempre como pai do Joaquim e do Samuel, gêmeos de 9 anos,
Olha que
e foi
interessante.
quando eles nasceram em 2016 que me bateu uma questão muito forte de eu preciso ser uma pessoa melhor. Não que eu seja uma pessoa muito ruim nos meus critérios pessoais, mas foi ali que eu comecei a decidir. Eu decidi, na verdade, olhar mais para o desenvolvimento pessoal, começar a fazer terapia e tudo mais. E dali em diante vieram alguns desafios que no livro, inclusive, do Tarja Preta São Silvestre, que está em lançamento agora. Eu considero essa analogia do Tarja Preta sendo momentos difíceis, de fundo do poço e tudo mais, e a São Silvestre sendo esse momento de superação, de vitória. E eu vivi na prática essa jornada, literalmente, de duas vezes, da medicação Tarja Preta, primeira vez em 2019, a segunda em 2021. Até chegar e completar uma corrida de São Silvestre, depois seguir para maratona e tudo mais. Então, durante esse período de 2019 até 2021, que rolaram essas duas trajetórias de fato, eu fui também juntando algumas outras histórias reais da minha própria vida, como, por exemplo, um assédio na infância, luto, perda dos pais, a própria depressão, o divórcio depois de alguns bons anos de casamento, e enfim, juntando tudo isso com a paternidade. Então, o objetivo do livro é ajudar outras pessoas a, principalmente, meninas, enxergarem o mundo de uma forma diferente, mas reforçar que sim, é possível ir do Tarja Preta São Silvestre em qualquer área da nossa vida, mas tem um detalhe muito importante: a gente tem que pedir ajuda e principalmente ajuda profissional. E super conecta com o que a gente vive hoje, nesse mês, que é o Novembro Azul, por exemplo. A gente fala muito de saúde física, mas a saúde mental, principalmente para nós homens, ela é muito importante. E a gente ainda negligencia muito esse tema, né?
E era essa a palavra que eu ia utilizar. A gente negligencia tanto que a gente deixa sempre para cuidar da saúde mental por último, né? Se
Sim.
criar novos hábitos vai te ajudar com a saúde, eu falo por mim mesma, a gente tem muita dificuldade de mudar hábitos. E o corpo
Total.
está todo tempo dando sinais que você precisa mudar, que você precisa pedir ajuda, que você precisa de uma ajuda profissional. E você sempre fica postergando isso. Ah, eu vou tomar uma medicação para essas dores que eu estou sentindo no corpo. Ah, eu prefiro uma medicação para ansiedade do que mudar hábitos, entendeu? Vai procurando alternativas, um chazinho para me acalmar, mas sendo que você precisa, de fato, de um atendimento profissional, né? De um acolhimento
Total.
diferente, né? Então, muito bacana, essa sua história. Você vivenciou muitas coisas e, de fato, viu ali naquele momento que precisava procurar ajuda, né? E precisava
Sim.
mudar de hábitos, e para isso você procurou ajuda profissional. E a gente continua falando aqui, Marcelo. O Novembro Azul é um momento importante para a gente falar da saúde do homem no geral, em especial a saúde física, para procurar, né, uma unidade de saúde, procurar um atendimento, fazer um check-up ali, né? E também outros cuidados que um homem precisa ter, mas há ainda uma resistência masculina em buscar ajuda, seja emocional, seja física, não é?
Total. E o que que eu acredito? Na verdade, eu vivi e vivo isso. A gente não foi criado, a gente não foi estimulado a falar de sentimentos, a gente não tem isso dentro da nossa rotina, né? É diferente de vocês, mulheres, por exemplo. A gente ainda tem muito que aprender com vocês. Vocês estão anos-luz na nossa frente quando é esse tema de falar sobre sentimentos, sobre as relações e tal. Para vocês terem uma ideia, hoje eu posso falar até com um pouquinho mais de propriedade disso. Primeiro, porque eu tenho dois homens em casa, então eu super me preocupo de trazer, de conversar isso com eles. E hoje eu tenho um grupo de mentoria também que chama Paternidade e Negócios, para homens que querem sim evoluir nos negócios, mas primeiro priorizar o que mais importa, que é a família. Então, ali também é um momento, um espaço da gente começar a abrir mais para isso. E eu me lembro da minha situação pessoal, por exemplo, quando eu comecei a ir fazer terapia lá em 2016, porque eu queria me tornar um pai melhor, muitas vezes eu chegava numa roda do mundo corporativo ou às vezes do social, do futebol, e eu ouvia algo do tipo, cara, terapia não serve para mim, eu não preciso. É, talvez é porque você não sabe o que é da vida, ou é falta de futebol, às vezes é falta de bebida.
É falta de foco, você precisa ir para a igreja, exato. Você precisa ter um momento, se conhecer, você precisa só conversar e organizar as suas dívidas, organizar a sua vida e tudo vai fluir. Né? A gente escuta muito isso. Marcelo, no seu livro você desafia a ideia de que demonstrar dor é sinal de fraqueza. Como é que a gente pode desconstruir essa cultura que ensina os homens a esconder o sofrimento? Então começa a engolir o choro, por exemplo, que a gente ouvia muito, até as meninas ouviam, né?
Homem não chora.
Homem não pode chorar, tem que ser forte, né?
Exato.
Então, como é que você trata essa questão no seu livro?
Boa, legal. Eu trago exemplos e vivências reais. Então, foi um desafio para mim no começo, confesso para ti, porque eu topei abrir muito da minha vida, dos meus bastidores, da minha vulnerabilidade, para que através do exemplo, e aí eu entro no ponto que é o que eu mais acredito, que sim, o exemplo é o que transforma. Então, eu uso isso muito dentro da minha casa. Então, por exemplo, se você perguntar para o Joaquim, para o Samuel hoje, como que é o papai em questão de choro? Qualquer coisa que acontece, assim, que mexe com alguma coisa da escola, alguma história, eles viram para mim e falam, papai, você já vai chorar? Mas eles não enxergam isso como algo negativo, eles enxergam isso como uma forma de colocar a emoção no mundo. Então, eu encontrei, sim, na paternidade, uma forma, assim, exponencial de trabalhar essa questão da vulnerabilidade, do exemplo, enfim, das emoções. E o que eu costumo dizer, não só para homens, mas para todas as pessoas, é que quando a gente encontra o nosso porquê, e pode até parecer clichê, mas você falou bastante de mudança de hábito, a gente falou um pouquinho disso, de saúde física e tudo mais... Tem o porquê por nós, mas quando a gente encontra, Vitória, esse porquê fora, por exemplo, no meu caso é o Joaquim e o Samuel, isso ganha um combustível absurdo, entende? Porque o exemplo, eu estou mudando os meus hábitos não só por mim, porque quando eu estou fazendo uma corrida, e você pode ver uma ou outra medalha aqui, até 2019 não tinha nada disso. Mas o Joaquim e o Samuel, eles estão vendo e falou, papai, eu também quero ir numa corrida. Ah, eu também quero, sei lá, mudar um outro hábito, me alimentar melhor. Então é um exemplo. E até a gente procurar esses exemplos. Se eu quero mudar um hábito, onde estão essas pessoas que têm um pouquinho desse hábito que eu estou buscando?
E a convivência conta muito, né? Você conviver com pessoas que têm hábitos saudáveis e que pensa da forma como você pensa, com certeza o exemplo arrasta. Né? Você, querendo ou não, você se sente motivado também. Marcelo, a paternidade transformou a sua visão sobre o que é ser homem, ser forte. De que maneira ela te ajudou a ressignificar o autocuidado e a sensibilidade? A gente vê também que tem várias medalhas ali no ambiente onde você está. Com certeza... Para conquistar a primeira foi muito difícil, mas da primeira em diante você ganhou um gás e um combustível, né, para querer mais.
Sim, até por... Vamos falar só da ciência, por exemplo, tem a questão da endorfina, né? Mas a corrida, ela trouxe para mim, é um dos hábitos, então 2019, de forma bem rapidinho. Eu estava bem sedentário ali em 2018, fim do ano. Numa véspera de Natal, e o Natal sempre mexeu comigo, no livro mesmo do Tarja Preta São Silvestre, eu trago algumas passagens que aconteceram ali na época de Natal, ela é bem reflexiva, e ali na véspera de Natal eu bati o olho na mesa da ceia e falei, eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que seja para sair do sedentarismo, que era um pouco o que a gente estava falando. Eu preciso ter mais energia, pelo menos para brincar com os meus filhos, estavam ali para os 3, 4 anos. Foi aí que eu olhei para a mesa e falei, eu não vou tomar uma decisão de ir para a academia todo dia a partir de segunda-feira, porque eu sei que não vai encaixar na minha rotina. Eu não vou sair correndo uma maratona no próximo fim de semana, mas o que dá para eu fazer agora com o que eu tenho agora? E eu olhei para a mesa de jantar e decidi parar de tomar Coca-Cola por um único mês. Falei, ó, é isso que cabe agora. E, cara, você não tem noção, porque aquilo foi gerando alguns resultados de, ah, eu percebi que eu estava menos inchado, eu percebi que eu estava um pouquinho mais disposto, eu parei de tomar líquido enquanto eu comia, porque eu era, sempre fui apaixonado por Coca, porque meu pai molhava a chupeta dentro do copo de Coca-Cola, né? Então, aquilo foi uma pequena decisão, mas que lá na frente mudou tudo. Porque quando eu comecei a entender o ciclo do hábito, que eu falo no livro, eu comecei a escalar, e aí um dos hábitos seguintes veio a corrida. E sim, quando você começa na primeira e começa a evoluir, a gente tem que ter acompanhamento depois de uma certa distância. Para começar, não. Aqueles primeiros 5 quilômetros, meu, dá para encarar. Tendo vontade, vamos em frente. Mas quando você começa a aumentar a distância, aí sim é interessante também procurar ajuda médica, enfim, o que a gente já falou aqui, né?
Lembrando que toda mudança de hábito, é bom você primeiro ir ao médico, verificar que seus exames estão ok, se seu coração, a saúde do seu coração também. Mas, Marcelo, lembrando aqui sobre o seu livro, né? Como é que faz pra gente ter acesso a ele, conhecer essa obra de perto? Conta pra gente.
Ele tá aqui, ó, do Tarja Preta São Silvestre, para todas as pessoas que precisam de futuro. Tem até um farol aqui que tem essa analogia, né, da luz. Então, como eu disse, é possível ir do Tarja Preta São Silvestre, sim, em várias áreas da vida. Trago alguns exemplos. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon, então, para todo o Brasil. E agora, dia 25 de novembro, também acontece o lançamento oficial numa livraria aqui em São Paulo, em um shopping. Mas ele já está disponível na Amazon aí para todo o Brasil também.
Perfeito. Então, você que ficou interessado em conhecer essa obra, essa história de superação do Marcelo, já fica aí antenado, porque já está disponível a pré-venda desse livro, da Tarja Preta a São Silvestre. Fiquei super interessada, viu? Marcelo, parabéns.
Não é um livro sobre corrida, viu?
Não.
Desculpa,
é.
Não é um livro sobre corrida, nem um manual de autoajuda. Essa é a ideia.
Experiências reais, né? E você tentando ajudar o leitor a sair dessa inércia, né? Do sedentarismo, dessa situação que ele se vê preso e não sabe como fazer. E legal você ter falado também sobre essa questão de procurar ajuda profissional, porque a gente procura tudo antes de procurar ajuda profissional quando se trata de saúde mental. A gente procura a igreja, procura ter um momento a sós, conversar com Deus. Claro que é importante também a espiritualidade, mas é importante também procurar ajuda profissional, mudança de hábito, alimentação saudável, uma corridinha, uma caminhada, mudança de hábito total para a gente poder cuidar da nossa mente. Porque se a gente está doente, a gente não cuida da gente. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estar presente de forma legal ali para a nossa família e cuidar de quem a gente ama.
Exatamente. Concordo 200%.
Obrigada, Marcelo. Parabéns pela obra, pelo livro e também pela sua história de superação.